Maravilhoso dia ágil ou maravilhosa noite, agora ao vivo, horário de Brasília, 7 horas e 31 minutos, horário de São Paulo também, claro, estamos aqui em São Paulo. Eu, André Sanches, Lu Guerra e Thiago Douglas para falar de Business Agility. Aliás, trilha incrível, fantástica, round 10, hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024. Uma honra, aliás, um privilégio estar com o Thiago e com a Lu. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou André Sanches, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, aí cabelo mais usando gel, falando aqui de um escritório, morando aqui na zona sul de São Paulo, escritório, acho que paredes meio beges, eu diria, alguma coisa assim, alguns livros, impressoras, almofadas e outras coisas mais aí de pertenças pessoais. Vou passar a palavra para o Thiago, que tem sido co-host dessa trilha incrível, trazendo nomes, celebridades, autoridades nacionais e internacionais para esses talks. Então, Thiago, meu querido amigo e irmão, parceiro do Agile Samurais, seja muito bem-vindo.
Ô, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Realmente, André, Lu, boa noite, muito legal esse episódio 10, né? Fazer minha audiodescrição, homem branco, barba, camiseta preta, ao fundo a cidade de Guarulhos, e tenho muitas expectativas, né, para esse talks de hoje. Com certeza aprender muito com a experiência da Lu, que não é pouca, né? E não só eu, como diversos outros amigos também estão na expectativa. Lu, muito obrigado. Boa noite.
Ai, boa noite.
Obrigada. Seja muito bem-vinda, Lu.
Obrigada, André. Prazer estar aqui com vocês, né? Bem, minha audiodescrição aqui, sou mulher branca, tô com o cabelo solto, meia loira, acho que tem uma raiz para retocar aqui, mas vocês não vão conseguir enxergar, tá tudo certo, tô de blusa rosa, batom rosa, porque adoro uma cor aí, rosa, tô no meu escritório, na minha casa, de onde eu trabalho praticamente 3 dias da semana, fico aqui na Zona Oeste de São Paulo, apesar de ser uma beirinha, mas estou aqui há algum tempo, vou contar mais para vocês aí. E espero que seja uma noite muito legal para a gente, um bate-papo bem gostoso, tá bom? Obrigada.
Lu, uma honra recebê-la nesta noite. Aliás, para quem não conhece a Lu, ela é apaixonada, tem várias paixões, né? Mas eu vou falar algumas delas, eu vou falar as que eu posso, as que eu estou autorizado para falar. E ela é apaixonada por agilidade, lógico que ela é apaixonada por transformação e por pessoas. E tem liderado aí há mais de 7 anos times ágeis, equipes ágeis, squads, células ágeis. Gente, é o nome que a gente quiser dar para um time que performa, né? À frente aí de transformação em grandes empresas, transformações ágeis, digitais, em grandes empresas. Então, realmente uma honra. Aqui a gente já está divulgando um montão de link. Eu vou passar a palavra para o Thiago aí, para ele já fazer o esquenta. Mas a gente, quem estiver aqui nos escutando, já pode mandar pergunta, que a gente vai lendo aqui ao vivo, já pode ir contribuindo, porque o talk ele é ao vivo e ele é colaborativo e multiplataforma. Então, pode mandar pergunta, pode mandar elogio. E, Thiago, eu vou te falar que a trilha fica incrível quando outras pessoas experts que já passaram por aqui. Eu iria cair no erro de citar e eu ia esquecer alguém, mas já passou uma galera muito legal mesmo. Mas eu vou honrar quem está assistindo. Olha só quem já passou por aqui e está assistindo. Guilherme Santos, já via YouTube, falando aí que o encontro é incrível. Uma honra aí. E que também foi um dos experts a fazer parte dos rounds aqui do Business Agility.
Grande Gui. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. A Lu trouxe um material muito bacana para apresentar para a gente, mas eu acho sempre bacana relembrar o propósito dessa iniciativa, tá? Então, vamos relembrar aqui. Então, hoje é o round 10. Durante essa trilha, nós estamos descobrindo, né, a proposta de cada profissional que está vindo para esse Talks. Qual que é a proposta, qual é a percepção de cada um quanto à aplicação do Business Agility? Está ficando muito interessante, pessoal, porque cada um está trazendo o seu ponto, né, a sua percepção, o seu material, cada um está apresentando do seu jeitinho, né? Alguns trazem material, outros gostam de ir na conversa, outros gostam de rabiscar, outros mostram cases, né? Eu fui um desses que mostrei aquilo que eu escrevi, aquilo que eu entendi que faria sentido para puxar uma transformação. E tá ficando muito legal. E vou dar um spoiler aí. No final da nossa trilha, nós vamos consolidar o que cada pessoa que veio aqui falou. E vamos tentar ver se essa a forma desse Business Agility que a gente está tendo a pretensão de enxergar aqui, com um pontinho de cada um, ela emerge abrasileirado aí. Né? Como que essa galera que está puxando agilidade, com tanta responsabilidade aqui, em tantos lugares diferentes, né? Trouxe e que forma que vai emergir daí? Lu, e eu vou começar fazendo uma pergunta um pouquinho fora do script, né? A Luciana foi minha líder, né? Em uma grande transformação, que foi a transformação do Banco Itaú. Uma pergunta muito simples, curiosidade mesmo, como foi dirigir um transatlântico de uma transformação tão grande, tão significativa para a nossa ex-galera de lá, né? A nossa galera do coração, né? E indiretamente influenciou tanto a sociedade, outras empresas, né? Tanto que eu não consigo nem listar, mas eu queria sentir de você, antes de você começar a apresentar e trazer sua perspectiva, né? O nosso esquenta aqui. Como foi isso, Lu? Como foi? E depois, se você puder compartilhar de onde você está agora, né? Qual é o tamanho? Você consegue medir o tamanho dessa responsabilidade e dos frutos que você conseguiu colher de todo o seu trabalho, que não foi pouco?
Ô, Diego, antes da Lu comentar, ô Lu, eu vou comentar por que eu gosto desta casa. É uma casa é uma grande casa de uma instituição financeira laranja, que não é o Inter, que eu adoro, porque eu passei por lá duas vezes. Eu fui estagiário, meu estágio da minha graduação foi no CTO, no Centro de Tecnologia e Operacional, lá na Avenida do Estado, 5.555, ou coisa do gênero. E depois eu voltei como executivo por volta de 2009, 2008, peguei a fusão com o outro banco grande, Unibanco, e fiquei por lá 4 anos. Então, para mim, foi um período assim, apaixonante, com projetos corporativos, com muita coisa legal. E ficou muito amigo, ficou muita gente, e ficou esposa, inclusive, trabalhando lá há 15 anos. Então, é uma casa que eu amo, de paixão mesmo, essa casa laranja. Então... vai ser muito bom ouvir de você aí como que ela está sendo e continua sendo bem cuidada, a Casa Laranja do Futuro. E, de novo, não é collab, não tem nada não. Aqui é reconhecimento a grandes empresas no Brasil.
Exato.
Perfeito. Gente, né, acho que... O que eu posso levar de experiência? Primeiro, né, gente, acho que para deixar todo mundo aqui no mesmo radar, como foi a trajetória. Como o Ti está falando, eu tive 14 anos de Itaú. Então, eu entrei no Itaú ali aprendendo, né, vindo de Minas para morar em São Paulo e já fui logo para trabalhar no Itaú. Também tenho um grande carinho por essa casa, aprendi muito, trabalhei ali desde analista, vi o movimento ágil começar a acontecer dentro do Itaú com as salas de performance. Depois ali a gente realmente começou a falar de integração, então fui Scrum Master, fui IT Lead, olhando mais para delivery, não só para agilidade, até que de fato a gente começou a fazer a transformação no Itaú, e no Itaú a gente começou primeiro por tecnologia, como estratégia, como é que a gente deixava a tecnologia organizada de uma forma para que a gente pudesse embarcar o negócio. Quando eu trabalhei com o Ti ali, né, nos meus últimos 3 anos de Itaú, foi já na transformação mesmo, né, no que a gente chama de integração de negócio e tecnologia. Então, foi um grande desafio. Eu aprendi, eu saí de uma liderança de 7 Agile Coaches para uma liderança de 180 agilistas. Acho que foi uma das maiores operações ágeis que a gente já viu aqui, até pelo tamanho, né, do Itaú, o apetite e tudo mais, a liderança, acho que foi bem, bem grande. Pediu que a gente se ajustasse várias vezes, me exigiu bastante transformação, porque eram ali, né, 10 coordenações, quando eu saí já estava também se reorganizando, mas eram times muito seniors, era como liderar líderes, né? Então é um desafio muito grande. Eu trouxe até essa pauta também num dos Agile Trends para conversar um pouquinho. E o que eu aprendi, Ti, é que eu, né, falei, imagina, fiz a transformação do Itaú, agora eu tô com vontade, né, de olhar como é que é um outro desafio, falar também desse tema num contexto, apesar de ser banco, mas que tem a sua história, o seu jeito, que é o Banco BV, onde eu tô hoje, há 2 anos e meio. E eu aprendi que é a única coisa igual que é banco, mas, né, a história, a cultura de cada um desses lugares são totalmente diferentes. Então, o Itaú me ensinou que não, ao trabalhar no Itaú e fazer essa movimentação, que não existe receita de bolo, não existe modelo prescritivo que você vai aplicar num lugar e vai dar certo no outro. É um pouquinho do que, né, vou até contar aqui para vocês. E a gente tem que estar aberta a um ciclo de autoconhecimento e melhoria contínua nesse processo todo. Então, acho que foi isso. E, ao mesmo tempo, traz muito orgulho, porque você olha hoje para uma transformação no Itaú que envolveu 15 mil pessoas. Eu saí, a gente já estava falando de quase 10 comunidades tombadas. Depois chegaram a 20 comunidades. Eu tenho colegas ali que eu continuo trocando e vem fazendo um trabalho excepcional ali dentro. Então, me trouxe muito, muito conhecimento, de verdade, muita resiliência, porque transformar um banco desse tamanho, com pessoas que têm uma cultura, saíram da zona de conforto, foi bastante desafiador. É, e, ao mesmo tempo, eu olho e falo assim, nossa, que legal ter participado disso tudo, de ver, né, como que ele estava, como que é. O Itaú que eu entrei, quando eu cheguei em 2008, lá no CTO, no mesmo lugar que o André trabalhou, é totalmente diferente do Itaú que eu deixei em 2021, mas totalmente diferente, principalmente na cultura, no mindset, na busca por resultado. E a mesma coisa o BV eu já estou há 2 anos e meio, o BV que eu entrei há 2 anos atrás é diferente do BV que eu encontro hoje. E participar dessa pauta de transformação é algo que me deixa muito orgulhosa e muito feliz, porque a gente está falando de não só do dia a dia, de um método ágil por um método ágil, ou de, né, de integração de TI e negócio à toa. A gente está falando de provocar uma mudança na sociedade, naquela empresa, na vida das pessoas terem um método melhor de trabalhar. E o que eu me orgulho também é que quantos amigos eu fiz, quantos conhecimentos, quantos colegas que eu esbarro e conhece, sabe, da minha trajetória como líder, como transformação digital. Então, acho que é uma trajetória de muito, muito orgulho, mas não se engane, de muito aprendizado, de muito tombo também. E foi nesses tombos que a gente aprende, levanta e segue mais forte.
Ô Lu, enquanto você respira aí, eu compartilho do mesmo sentimento. Eu tive, não sei se você sabe, mas eu tive 3 passagens pelo Itaú. As 3 como terceiro, né? A primeira foi em 2009, e eu era analista de sistemas, né, desenvolvedor. A segunda também, né, eu também era o mesmo perfil, analista de sistemas e desenvolvedor. Absurdamente diferente. O ar, eu sinto pelo ar. O ar, a atmosfera que existia em 2009, a maneira... Nós tínhamos o MDS, que é o Modelo de Desenvolvimento de Software, não sei se você se lembra... Ah, tá zoando, que foi você que fez. Olha só. Então.
Tem que começar de algum jeito. Eu gostava de metodologia.
Olha
já.
Só, gente, do céu, que mundo pequeno. Então, eu fiz muito daquilo lá. Muito daquela análise de requisitos, pontos de função, protótipo, desenvolvimento. E, assim, testemunho aqui. Não era fácil. Não era um ambiente tão fluido, vamos dizer assim, de rodar. Então, comparando com 2009, com o ano que eu saí, que foi dezembro de 2022, também, nossa, tudo diferente. Atmosfera, modus operandi, ambiente físico, né? E eu falei, caramba, que orgulho, porque eu sofri um pouco na primeira passagem. E na segunda, foi uma pós-graduação, né? Eu saí com muitos amigos, muito, muito aprendizado, e até mesmo com o meu e-book que eu ensaiei aqui e brinquei, né? Então, eu não tenho palavras para te descrever, Lu, o que foi para mim a terceira passagem como agilista, né? Que durou quase 4 anos. Foi assim, maravilhoso, eu vou levar sempre no meu coração. Sempre, sempre, sempre. Legal.
Muito, muito legal.
Eu vou provocar o Diego. Eu acho que você tem que ter uma passagem como funcionário. Experimentar o... Eu já tive, as passagens que eu tive foi como estagiário, depois foi como funcionário, mas em outros bancos eu atuei como consultor também. Acho que é legal ter essas experiências, elas são muito complementares. E certamente, acho que no mundo atual, não faz o menor sentido a mesma empresa continuar com a mesma cultura, com as mesmas ferramentas, até às vezes com as mesmas pessoas, com a mesma cultura, enfim, por muito tempo. E vai que ela tá ficando para trás.
É. E realmente mudou muito, né? Muda a liderança, muda o objetivo, você testa uma coisa e de repente você tem que fazer outra de outra forma. Você pode observar até no trabalho ali o tempo de agilidade. Quantas vezes a gente começou de uma forma e teve que se adaptar, mesmo já sendo uma empresa totalmente, né, aberta, com os sponsors todos ali comprados com a transformação. Então, acho que os últimos anos meio ali no escritório de transformação, junto com o time todo, trouxe grande mudança. Veio a pandemia. Eu lembro do dia que eu estava com o Tissu numa reunião assim, de time ali, de gerência, e estava começando a pandemia. Eu falei, gente, e ele chegou e falou assim para mim: Lu, parece que vão mandar a gente ficar em casa. Eu falei, você está louco? O nosso trabalho nunca vai dar certo em casa. Que ficar em casa, eu aqui, né, míope do que estava para acontecer, nem sonhava. Juro por Deus, gente, lá no oitavo andar do CTO. No oitavo ou no décimo andar, a gente estava numa das plenárias ali. E eu falei para ele, nunca, como é que nosso trabalho vai ser feito remoto? Se o nosso tem olho no olho, se tem que olhar e entender qual que é a dor, se a gente facilita. Jamais, nós não vamos para casa, nós vamos continuar trabalhando aqui. Gente, isso foi começo de março. De repente, a gente estava em casa. Eu falo isso, eu não acreditava. Falava, ferrou, nós não vamos fazer mais a transformação, vai parar. Vai parar o movimento de integração. E nada disso. A gente se reinventou e conseguiu fazer, provou. Hoje, o meu time, hoje no BV, é muito mais remoto do que presencial, os agilistas. Então, acho que foram surpresas, que nem eu acreditava. Assim, me fez lembrar disso.
Gratas surpresas. Você falou do Tsu, eu tive a honra de trabalhar com ele duas vezes, um grande professor. Né? Boa parte da minha formação vem ali dele, grande amigo também, e realmente, porque quando veio a pandemia, né, eu não sei você, mas vou falar por mim, a minha produtividade saltou absurdamente, né? Eu não sei, não consigo nem mencionar, talvez muitas das coisas, olha que curioso, muitas das coisas que eu fiz no remoto, não sei se teria dado tão certo no presencial, olha que engraçado, porque eu conseguia fazer, é verdade, eu conseguia fazer... aplicar vários direcionamentos e estratégias simultâneas. E eu não tinha essa ferramenta da simultaneidade, né, tão clara. Eu era muito físico ali. Né? Então, é constante. Né? Eu não paro de ter insights e de evoluir. Então, assim, no modus operandi aqui. Cada contexto é um desafio, como você bem disse.
Muito, mas para mim foi muita surpresa, muita.
Mesmo, foi verdade. Então, ô Lu, você trouxe um material para a gente, uma apresentação, fique super à vontade para iniciar. É que, desculpa, pessoal, aqui é que também é uma reunião de amigos, então eu estava com saudade da Lu, fazia tempo que nós não nos falávamos. Até falei brincando aqui antes de começar que a nossa última agenda foi uma agenda bem acalorada, né, e até falei para ela que no calor o resultado daquela agenda ainda resultou em um ano e meio, né, gerando valor para o contexto onde eu estava, né, e assim, muito bacana, né, quebrar pedras, e uma frase que eu nunca esqueço da Lu é escolher nossas batalhas, né, até falei para ela outro dia desses. Então, a gente tem que saber como tratar as pessoas, principalmente lideranças executivas que são personificações de um portfólio, que não estão ali brincando, né, muito pelo contrário, tem muito peso, muita responsabilidade, muitas coisas para observar. E nosso trabalho ele tem que ser muito mais de trazer informações e ferramentas para que eles consigam executar o seu serviço, né, e não ser mais um bloqueador. E respeitar a jornada dessas pessoas, né, principalmente. Bora lá, Lu, vamos botar fogo nesse...
Bora lá, então?
Bora.
Tá bom, vamos lá. Gente, acho que não é novidade, né, eu falar dessa tal da transformação digital aqui. Acho que a gente já começou a esquentar aqui um pouquinho com os desafios e aprendizados. E eu gosto de trazer muito essa frase toda vez que eu vou fazer uma apresentação, trocar com vocês, porque ela me representa muito. Que, né, a informação que a gente acumula é um conhecimento, mas o conhecimento compartilhado é sabedoria, porque ele vai além. Então, a minha intenção, meu propósito aqui com vocês é compartilhar a minha trajetória nessa tal transformação digital. E não existe certo ou errado, não é porque eu estou falando aqui que, de novo, é o certo, eu acertei, eu errei, mas é a minha perspectiva, a minha maneira de olhar para esse tema, minha maneira de olhar para como o Business Agility conversa e ajuda também nesse tema como um todo, e também poder contribuir, ouvir, aprender aqui com os meninos, o André, o Diego e todo mundo que interagir aqui com a gente, tá bom? Dito isso, eu acho que as apresentações já foram feitas aqui, né? Já contaram algumas das minhas paixões, tenho mais, acho que Deus, agilidade aqui, são coisas que eu gosto muito de pessoas e me apaixonei pela agilidade por ser um pilar ali dentro. E gosto muito de uma culinária aqui e vinho. Então, acho que temos até outras figurinhas para trocar por aí, tá? Bora lá. Quando a gente fala de transformação digital, né? O que vem na cabeça de vocês, assim? Por diversas vezes, e quando a gente começou a usar esse termo, seja no Itaú, eu vejo outros colegas, né, meus trabalhando aí com agilidade, vinha muito a tecnologia. Com certeza a tecnologia está por trás da transformação digital. Mas, para mim, a experiência vivida no Itaú, a experiência vivida atualmente no BV, a experiência trocada por diversos eventos de agilidade e com toda a comunidade ágil, essa transformação ela vai muito além. Ela vai além da máquina gerando esse valor para a gente. Ela tem que ser algo que causa uma mudança na sociedade, né? Que causa uma mudança ali no dia a dia do cliente que aquela empresa, que, né, aquele mundo corporativo, aquela empresa está passando. E para mim, quando que ela deve acontecer? Ela já aconteceu. Ela começou com a internet das coisas, ela começou com os dados, as transações que a gente já fazia. Como a gente comentou aqui, a pandemia acelerou coisas que a gente achava que não iria acontecer. Hoje a gente está falando de consultas, telemedicina, hoje a gente está falando de um outro universo da educação, hoje a gente está falando de transformação digital, de digitalização, dessa máquina, né, gerando valor ali. No agro, a gente tem drones, eu participei de um evento ali também, uma empresa do ramo da agropecuária, onde você tem drones hoje voando plantações e levando essa informação para casa. Então, assim, não dá mais para falar assim, ela precisa acontecer agora. Todo mundo está vivendo a transformação no mundo. E aí, a pergunta é, o que que a gente, enquanto empresa, ou a gente, enquanto agilidade, enquanto trabalhar com esse universo, puxando essa frente de transformação, o que que a gente pode levar, né? E aí, aqui, eu escolhi três desafios. Eu acho que quando a gente está falando da transformação, né, a gente está falando dessa mudança na sociedade, a gente está falando do cliente no centro, de qual que é o impacto que eu quero transformar na vida deles, mas para mim a gente tem três pontos aqui que vale um olhar detalhado, que eu acho que é para mim similar. Então, se eu encontro similaridade ali entre os dois desafios que eu vivi de transformação, é que esses três pilares têm que ser olhado com muito cuidado. vai ter muito aprendizado, vai ter muita coisa que deve acontecer, mas a gente precisa estar olhando para as pessoas, para a cultura e, sim, para a tecnologia, tá? Dito isso, quando a gente fala de pessoas, e aqui não é a pessoa, o cliente, eu estou falando das pessoas que vão vivenciar a transformação, das pessoas que vão conduzir a transformação, ou que vão receber a transformação, melhor, que vão fazer parte dessa transformação que a gente está falando, desse novo modelo de trabalho. A gente precisa olhar para propósito, como é que eu dou propósito para essas pessoas, como é que eu faço as pessoas colaborarem, porque não adianta, acho que o Diego talvez já tenha ouvido essa história, até o próprio time que está conduzindo a transformação, ele precisa ser colaborativo. Eu falo que uma andorinha só não faz verão, um agile coach só não faz transformação. Então, é algo que realmente é colaborativo. Outra coisa, um time de, seja uma consultoria, seja um time próprio dentro da empresa de business agility, ele não vai fazer a transformação sozinho se todo o universo não tiver comprado com ele e não entender. E também a gente precisa olhar para os nossos talentos, a gente precisa mapear o que está dando certo, o que não está. Então, acho que é importante também a gente falar um pouquinho de reconhecimento e retenção aqui, tá? Quando eu vou falar de pessoas, quero começar aqui por propósito e colaboração. Como que eu faço esse time, né, ali envolvido, essas pessoas, a trabalharem junto, a comprarem a ideia da transformação digital? Porque não vai ser fácil, não vamos nos enganar. A transformação, qualquer transformação, ela dói. Ela causa, ela tira a gente da zona de conforto. Eu estava há muito tempo trabalhando aqui, eu tinha o meu time, eu consigo fazer as minhas entregas, eu sou gestor de 10, 15 pessoas. O que é isso? Trabalho matricial? Time multidisciplinar? Meu Deus, para quê? Então, vão ser ali levantados vários questionamentos e que fazem todo sentido. Então, a gente precisa trazer contexto, trazer uma comunicação clara para as pessoas que estão e vão vivenciar ali a transformação. Por isso que eu gosto muito da analogia do... Eu uso para várias coisas do círculo dourado aqui, que é onde a gente vai falar o quê, né? Eu acho que é um frame muito usado para produto e serviço, mas não deixa que a gente possa usar numa frente de trabalho em algo tão grande como é o tema de transformação, né? Que entra aqui como o que é essa transformação, o como que a gente vai fazer e por que que a gente está fazendo isso. Então, quando a gente fala de trazer para as pessoas o que vai ser feito, é o conceito mesmo, que é a transformação, né? É a mudança na forma de trabalho, né? Tá, mas como? Por quê? Ah, porque a gente quer colocar o cliente no centro. Então, é começar uma comunicação onde a gente conta o que é a transformação. Quais são os pilares da transformação? É cultura, é pessoas, é tecnologia, é modelo de trabalho. Então, é conseguir trazer tudo isso para o time que vai vivenciar isso. Depois, eu acho que a gente precisa contar, mas como? Como que a gente vai fazer a transformação aqui dentro? Lu, e aí, o que é? Tá bom, entendi que é muito bonito que está todo mundo fazendo, que a gente tem que arrumar uma forma de trabalhar, porque está remoto, porque a gente tem que atender mais rápido. Mas como que isso acontece? Então, dá clareza. Ah, vai mudar o modelo de trabalho, a gente está falando de times multidisciplinares, organizados de uma forma perene, visando um end-to-end, seja numa jornada de produto, numa jornada de cadeia de valor, né? O ágil, onde o ágil entra nisso? São os métodos ali que vão te ajudar a planejar no dia a dia, que vão organizar o seu dia a dia. Ah, outra coisa importante, a gente vai parar de olhar na entrega pela entrega. Que tal a gente olhar no resultado? Hoje o mundo está falando em resultado. Como que as startups, as fintechs hoje reagem? O que foi o tal do OKR dentro do Google? Então, trazer um pouco disso. Ah, quem faz sustenta. Não dá mais para a gente ficar fazendo e jogando para uma outra pessoa sustentar, porque aí como é que a gente coleta o feedback do cliente? Como é que a gente faz coisas com mais qualidade se eu só estou com o objetivo de colocar em produção mais outra pessoa que está sustentando? Então, o famoso build run. e mais, capacitar e estar aberto à melhoria. Porque as pessoas que vão viver vão ter que vivenciar uma capacitação. E a gente aberto que esse modelo vai começar de uma forma e ele pode sair de uma forma totalmente diferente. E eu tenho certeza disso, já conversei de novo com os amigos ali do Itaú, e já não está o modelo que a Lu implementou lá atrás, junto com todo o time. Está um modelo diferente. Aqui no BV, a gente já está numa terceira onda e já está fazendo melhoria contínua em cima do modelo. Então, também deixar isso aberto. A gente tem que deixar claro os objetivos, mas é importante deixar estar aberto a essa melhoria contínua. E depois você vai falar assim, mas por que que eu vou fazer isso? Dona Luciana, você quer vir aqui mexer no meu queijo, mexer no meu dia a dia de trabalho, mas para quê e por quê? Me fala aqui, porque senão eu não vou querer. E aqui eu acho que não dá para não ser assertivo, para não usar dados para trazer esse porquê para cada uma das situações, alinhadas com a estratégia da empresa, e mostrar por que que é tão importante esse cliente estar ali no centro, fazer parte dessa transformação. E em ambos os lugares foi muito pautado na estratégia da empresa, dar essa clareza, dar uma clareza de dados para que as pessoas pudessem entender o propósito. E aí, vai ficar fácil? Ah, Lu, então se eu fizer toda essa receita aqui, esse passo a passo, eu vou lá, eu comunico, eu deixo claro o modelo de trabalho, eu falo o propósito, por que que a gente está mudando, no outro dia vai estar todo mundo de mão dada com você e vai falar, vamos transformar essa empresa. Não, não vai. Não vai ser por aí. Mas sim, a gente vai ter conseguido captar ali bastante pessoas que entenderam o propósito e vão colaborar com a gente. E aí, quanto mais pessoas entenderem, mais a gente consegue ir pescando aquelas pessoas que ficaram pelo meio do caminho. E aí, o que é importante também quando a gente fala de pessoas? A gente não esquecer de reconhecer. Eu acho que hoje tem uma pegada muito assim. Eu tenho que ter o meu autoconhecimento. Eu mesmo tenho que ser suficiente, eu tenho que estar feliz. Tá, tem. Mas será mesmo que a gente evoluiu a ponto de falar assim, se a gente vai trabalhar em time, é um time multidisciplinar, ali com objetivos, a gente não precisa ter o reconhecimento dentro da empresa? Não se engane aqui, a gente está falando ainda de pessoas, a gente está falando de pessoas dando o seu melhor, e aí o reconhecimento, ele precisa aparecer nessa jornada. Seja, né, até daquelas pessoas mais engajadas, que estão abertas à experimentação, isso tem que ficar claro dentro da empresa. E também, gente, quando a gente olha e conhece as nossas pessoas, entende quais são os nossos talentos, a gente tem que reter. Porque chega a ser, assim, ineficiente e nada inteligente a gente perder um talento e buscar no mercado no outro dia. É algo que não vai gerar valor no movimento desse de transformação, ok? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E aí, quando a gente fala de cultura, tá? Se a gente trabalhou bem essas pessoas, trouxe essas informações, está olhando para a questão de reconhecimento e retenção, mas espera, isso tudo tem que estar dentro da cultura da empresa. E aí, para mim, o RH, está escrito envolvido aqui, mas eu acho que é mais, ele faz parte da transformação. E nos meus dois cenários também, o RH foi ali parceiro. Num deles, a gente até estava abaixo do RH, viveu um pouco diferente, a gente, né, mantém-se ali na estrutura com o CIO, mas com a nossa rede de RH totalmente comprada, com a área de change do nosso lado fazendo a transformação. Por quê? Porque se eu estou falando que eu vou pôr o time que antes trabalhava mais silado, mais em hierarquia, num modelo de trabalho um pouco diferente para eu atingir um resultado lá na frente. Um pouco eu estou sendo boazinha, né? Porque, sim, faz uma mudança considerável. A gente está falando de trabalho, muitas vezes, matriciais. A gente está falando, muitas vezes, de alteração em layers de gestão. E isso não significa corte, significa alteração em layers de gestão para dar autonomia, para seniorizar papéis, que é totalmente diferente de falar, ah, e a primeira sensação é que possa ter, né? Ah, estão falando que vai mudar o layer de gestão, então vai ter corte. Não é nada disso. É pessoas certas, capacitadas no lugar certo, é pessoas perenes. Então, se a gente está falando de toda essa mudança, que não é simples, a gente tem que olhar para a cultura. Isso tem que fazer parte da cultura. O RH, as consultoras, né, as business partners, tem que estar tudo juntinho ali nessa transformação. E aí, a gente também tem que olhar para os valores da empresa. É, eu acho que uma coisa importante aqui é a gente conseguir estimular o que eu chamo de segurança psicológica. É, porque não adianta nada você ter um ambiente de trabalho extremamente lindo. Eu estava ouvindo um podcast um dia desses, não, já faz bem tempo, na realidade. É, eu achei bem interessante quando o apresentador trouxe ali assim, que adianta eu ter um escorregador, uma piscina de bolinha, um cooler de cerveja, não sei. Se as pessoas não têm segurança... ou para utilizar, ou mais, gente, o que, que eu estou provocando? Seguranças para trocar ideia, para colocar, de fato, conversas difíceis na mesa. É, então, aqui, é, de novo, e quando a gente está falando de promover essa segurança, de estar aberta a esses diálogos, a gente está falando de mexer na cultura da empresa. Tá, e como que eu vou fazer tudo isso, se eu estou falando que as pessoas é tão importante para a gente transformar, se eu não treinar? Se a gente não capacitar, então acho que é hiper importante a gente ter uma trilha de capacitação, de treinamento, é, preparar o time que vai vivenciar, a liderança é, tem que estar contida aqui. E um outro tema bem importante que também passa pela cultura é o quanto que é, tem que os sponsors, sim. A transformação, eu falo assim, ela é top-down. Por que, que ela é top-down? Porque eu estou mexendo na cultura, porque eu estou mexendo nas pessoas. Então, claro que o CEO, o CIO, os diretores, todo mundo tem que entender e estar comprado. Por quê? Porque não é para que a gente saia do lugar, para que a gente vá lá e entregue no final do dia um outro resultado, um outro valor para o nosso cliente. Tem um outro posicionamento na sociedade. Então, sim, tem que vir comprado de cima. E, por fim, aqui dentro de cultura, eu acho que também vale uma discussão sobre o método de avaliação. Porque se eu estou mudando o meu modelo de trabalho, se eu trabalho no time multidisciplinar, com líderes, ora eu tenho um líder situacional, ora eu tenho outro, essas informações todas têm que contribuir para a avaliação, no meu autodesenvolvimento, né? É, aqui eu acho que tem oportunidades e apetites maiores para, inclusive, tirar avaliações mais em métodos, né, de curva forçada, como também tem para mudar a forma que se colegia ali e que se faz essas avaliações. Não talvez em estruturas funcionais, mas em estruturas matriciais, nessas, né, comunidades, nessas tribos, nessas vilas, enfim, acho que a gente tem... vários nomes ali para o agrupamento de squads hoje dentro das empresas. Beleza? Então, até aqui falamos de pessoas, falamos de cultura e agora tal da tecnologia. E aí, hein? Mas fazer... Lu, então você falou que a transformação digital não é tecnologia. Não é a tecnologia somente. Mas não adianta nada eu ir lá falar com as pessoas, mudar a cultura se a minha tecnologia está obsoleta. Ela não atende se a gente não está automatizado. Não adianta nada eu falar assim, a gente, né, chegar para um squad e falar assim, quebra em MVP, quebra em várias histórias de valor, se eu não consigo colocar em produção, se eu não tenho um deploy contínuo. Então, eu acho que realmente a tecnologia é algo que ela é o meio, ela suporta todo esse movimento que a gente está falando da transformação. Mas e aqui a gente está falando de AWS, a gente está falando de cloud, a gente está falando de como a gente... E o Agile Trends agora, a oportunidade, o quanto que foi esse tema debatido ali, inclusive como o IA nos ajuda para a tomada de decisão, para esse processo de melhoria contínua da transformação, como é que eu olho um resultado e outro. Então, com certeza, a tecnologia faz parte aqui. Só que a gente não pode se apaixonar por uma tecnologia e falar, essa vai ser a minha solução. Aqui o foco, a nossa paixão, o foco deveria ser no problema. Por quê? Porque eu preciso resolver aquela dor. E, de repente, uma solução tecnológica que eu usei em uma tribo, em uma vila, em uma comunidade, não seja a mesma da outra. A gente tem que estar aberto a isso. Então, aqui, eu acho que a dica e o que eu fui vivenciando e o que eu fui vendo nessas transformações todas é vamos olhar a tecnologia com as N possibilidades que ela traz. Tem coisas de padronização, tem coisas que a gente pode reutilizar? Claro que tem, mas a gente precisa entender qual que é o problema que eu quero resolver, qual que é a dor que eu tenho no final do dia para resolver. Então, acho que esse é no meu olhar aqui de Business Agility, a provocação que a gente que está ali como agente de transformação também tem que fazer para o time de TI. E mais, o quanto a tecnologia é sustentável, o quanto que ela está aberta a responder a dados e a mudanças. Então, são provocações que a gente vai fazendo ali no dia a dia também, no que tange de tecnologia, tá? E aí, por fim, para que, né, a gente possa entender se esse conteúdo fez sentido para vocês ou não, acho que eu resumo aqui. Não vamos, se a gente está falando de transformação, não vamos perder o foco ali, qual que é a contribuição que a gente quer gerar na sociedade. Então, vira e mexe, a gente resgata o grande objetivo do BV, por exemplo, em todas as nossas gente, para que a gente possa entender por que que a gente está passando por tudo isso, por que que está doendo em alguns lugares, por que a gente quer estar numa nova sociedade de uma maneira diferente. A gente quer ser um banco diferente, a gente quer levar uma vida diferente para os nossos clientes. Então, cada um vai ter os seus objetivos. Outra coisa, tem que ser sustentável. Então, tanto a forma como os times estão se organizando, de novo, ele pode ter mudança e melhoria contínua, mas ele tem que ter baseado ali em perenidade e ser sustentável, tanto o modelo de trabalho quanto as organizações que a gente está fazendo. Então, acho que aqui é muito importante a gente ter esse olhar para a sustentabilidade também. E também de olho no futuro. Por quê? Porque realmente a gente está sendo bombardeado de dados, é dado para lá, é dado para cá, é fake news, é tanta informação, é tanta tendência, é tanto comportamento, é tanta coisa, que como que a gente absorve tudo isso e não sai desistindo do dia para a noite de modelos que nem geraram valor ainda, que às vezes estão naquela fase, né, de performance ali, de começar até, aliás, de conhecimento, até chegar numa performance ali maior, e sai desistindo porque veio um dado, porque veio uma tendência. Acho que a gente tem que cruzar tudo. Por isso que eu trago muito o que eu quero gerar para a sociedade de uma maneira sustentável e com o olhar desse futuro. Essas três coisas ela tem que se falar para a gente também não sair dando muitos tombos por ali. E no final do dia, gente, a transformação digital é ser o cliente. Nada melhor do que você conhecer o seu cliente, usar os produtos, tá na linha de, né, ali na ponta, para que você também entenda o que é que eles precisam. Então, é a gente se colocar no lugar do outro. E por isso que eu trago que vai, né, acho que muito além da tecnologia quando a gente fala desse tema. Beleza? É um pouquinho disso. Tentei fazer um apanhado aqui das coisas, né, que eu aprendi, que eu vivenciei aí nessas minhas duas jornadas de transformação, Itaú e BV, e poder compartilhar com vocês. Diga aí se a gente tem perguntas, alguma coisa, se faz sentido.
Total. Deixa eu mandar uma aqui, antes de... Vai administrando aí, André. Então, são três pilares que a Lu apresentou para a gente. E quando é que, se vocês prestaram atenção, que vão mexer aonde? No cliente, em outras palavras, pensando com os olhos dos executivos, dos CEOs, no negócio. Né? Então, no final do dia, a gente está falando de gerar valor ao negócio. Exemplo, né? Até falei ontem no Talks que nós tivemos aqui. Pouco vai importar, né, para os acionistas, eu, enquanto executivo, que tive um trabalho e um desgaste para chamar investidores para o meu projeto, iniciativa, negócio, que seja, né? Eles vão querer saber o resultado daquele investimento. Se eu vou lá e invisto 2 bilhões, né, em um projeto, eu vou querer saber qual que é o meu retorno, eu vou saber como que está sendo tratado meu investimento. Né? Pouco vai me importar o método ágil, né? Se é Scrum, se é Kanban, se é Safe, se é Nexus, tudo isso será um meio, né, para que as entregas aconteçam de cada vez mais saudáveis. E quando a Luciana coloca esses três pilares, são três pilares muito respeitosos, porque eu estou tendo uma atenção com as pessoas, né, tendo atenção para a cadeira que ela ocupa. Então, muitas das vezes, Lu, quando a gente chegava ali para abordar um PO, que não era, né, ainda, a gente tinha acabado de se transformar e ainda estava ali bem agarrado à cadeirinha dele, né? Então a gente tinha, eu vou falar por mim, eu tinha muito respeito, né, com a história daquela pessoa, né? Porque a história daquela pessoa foi o que trouxe ela até ali. Então quando existe resistência, é medo de que ela, porventura, venha a perder o controle do que levou ela até ali. Então tem que ter muita sensibilidade humana, né? Tem que ter um RH preparado, sensível, a dar um suporte para chegar e falar, olha, calma, né? A partir de agora você vai ter esse papel aqui, esse papel tem essas responsabilidades, você vai participar desses momentos, as suas entregas vão ser essas, a expectativa que a liderança tem para com o seu papel é essa. Está, né, fazendo sentido para você? Esse perfil atende ao seu plano futuro de carreira? Ah, sim? Não? Não. Então, o que, que de repente atende? Olha, eu também tenho essas opções. Carinho, respeito com a jornada daquela pessoa. E não, o perfil não atende, tchau. Então, vejam que quando a Luciana fala pessoas, é de ponta a ponta. É de quem está lá tocando a transformação. É quem está investindo dinheiro. É quem está cuidando do dinheiro investido. É quem está puxando a transformação e quem vai cuidar da burocracia dessa transformação. Então, pessoas para pessoas, né? Sempre. E quando a gente fala de tecnologia, né, acho que a gente faz a ponte direta com o negócio que eu estava falando, né, agora há pouco, porque quando a gente tem um produto, né, que caiu na graça do povo, né, e o cliente gosta, né, ele desinstala o app, mas ele troca o celular, mas o app continua. Né? Nós temos diversos apps que eles continuam com a gente. Né? E se eu, startup, vou lá, vou ser um pioneiro e criar um novo aplicativo, né, que entrega comidas via delivery? Poxa, será que vai cair no gosto das pessoas? Será que já não existe algo que atende? Né? Então, tem que ter um certo discernimento de visão de futuro. Né? Se o meu negócio é uma maquininha, se o meu negócio é um terminal, é um robô, é uma inteligência artificial, eu, enquanto liderança executiva que personifica o negócio, tenho que pensar para onde esse negócio está indo, tenho que ver quem são os concorrentes que já estão investindo naquele mercado, tenho que ir ver o que, que outro país está fazendo, quem está na vanguarda daquele negócio, né? Quem são os concorrentes de quem está na vanguarda daquele negócio? Será que está fazendo sentido eu colocar na minha esteira de iniciativas esse produto aqui? E a gente fala tanto de discover, né? Quando eu costumo dizer que quando um discover falha, é sucesso para a empresa, porque economizou muito dinheiro, economizou muito tempo, né? Então, é sensibilidade, né? Então, eu acho que a gente pode resumir minha interpretação, né, do que a Lu trouxe para a gente, né, que esses três pilares, eles se conectam fortemente com toda e qualquer organização que quiser fazer a tratativa do seu negócio, né, de maneira respeitosa com o seu cliente.
Eu vou botar fogo no parquinho aí. Tem pergunta aqui, claro, o Paulo. Depois, Paulão, quiser falar de qual a cidade, quem estiver nos assistindo aqui, é legal falar cidade e estado. Galera que tá passando por aqui, a gente vai honrando aí o Matheus Spairani, lá de Sorocaba, também já mandando um abraço aí, gostou do talk. né, o Paulo André Sampaio também, sucesso, Lu, uma audiência aí, curtiu. Eu curti bastante, acho que são três, acho que a Lu trouxe, bom, Lu, acho que parabéns, porque se você trouxe aí três pilares que são fáceis de entender, não necessariamente fáceis de lidar, mas fáceis de entender, ninguém mora mais isolado, né, do mundo, o mundo existe, o planeta existe, claro, precisa ser uma série de coisas, né, a gente não está sozinho nesse mundo, estamos e estaremos cada vez mais colaborativamente, coletivamente. Legal. Depois, outro pilar, que é a tecnologia, cada vez mais, tanto elas exponenciais, e a parte da cultura, que é o que, de fato, acontece no dia a dia ali das empresas. Eu gosto bastante desses temas, são até alguns temas de algumas palestras que eu acabo fazendo, e acho que o principal ponto que você trouxe de mensagem que eu gostei, de independente da transformação, as pessoas se apaixonam, sim, pelas soluções. Não é maldade, mas acontece. Poxa, você teve uma ideia legal ali, o MDS. Usei já, tá? Você tem... Eu ajudei, por exemplo, lá no grande banco laranja e tal, que não é o Inter, a implantar a gestão de demandas, né? Lá na área de tecnologia, com o Guerra, Ricardo Guerra, Companhia Limitada. Ali, poxa, era uma grande transformação. Se você perceber, bancos, empresas, instituições de vanguarda, constantemente se forçam a estar entre estados de transformação. Não, nunca para, esse é o problema. E na verdade, a solução da perenidade da empresa. É o tal do jogo infinito, né? Você trouxe vamos falar de referências, você trouxe o Golden Circle, o Círculo de Ouro, lá do Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. E ele tem um outro livro também muito bom, que é o Jogo Infinito. E as empresas, boa parte, entendeu que estar nesse jogo infinito é questão de sobrevivência. Então, ou ela mata, e de novo, né, se a empresa tiver que matar um produto, um serviço, que seja ela mesma e não o concorrente. Significa que ela entende a dor, o que o Diego trouxe, a dor dos clientes, o problema dos clientes, aí você deixa de ser apaixonado. Não, é legal se apaixonar pela solução. É um namorinho, vai. Mas não casa com ela, né? Vai casar com um problema. Qual que é o problema? Né? E um exemplo super simples. Deslocamento humano. Já existe há 2000 anos. E vai existir. Agora a gente se locomove, né? Se transporta por carro, por ônibus, por trem, por avião, por helicóptero, por jato supersônico. Mas daqui a um tempo vai ser talvez teletransporte, vai ser ônibus espacial, mas a dinâmica é a mesma. Sair do ponto A para o ponto B. Se locomover do ponto A. Esse é o problema. Continua o mesmo. Antes era cavalo, depois era charrete, enfim. Então, meus parabéns aí pelo conteúdo. Ó, Paulo André aí, Santo André aqui em peso. Então, eu tenho uma pergunta, Lu, vamos lá. Na sua visão, houve uma banalização da agilidade / transformação no mercado? E se sim, o que você acha sobre isso?
Polêmico esse Paulo, hein? O que será? Mas sou apaixonada por ele.
Pimenta aí, hein? Eu acho que pimenta boa.
Acho que é pimenta. Bem, o que, que eu acho? Eu não sei se é uma banalização, se eu daria o nome de banalização. Eu acho que sim, teve um momento onde teve o boom da transformação. E nesse boom da transformação fez com que tivesse um aquecimento muito grande no mercado e várias pessoas fazendo a transição e várias pessoas trabalhando com agilidade. Eu acabei de falar que a gente teve uma operação de 180 agilistas dentro do Itaú, até quando eu estava lá, deve ter aumentado esse time, depois, enfim, diminuído. Mas e acho que as empresas estavam assim, tentando correr atrás do que acontecia nas startups, nas fintechs, e falava, vai até a transformação. Quem faz a transformação? É o Agile Coach, tem que pôr ágil e vamos sair, vamos colocar. A partir do momento que a gente entra numa crise econômica, financeira, mundial, política e tudo mais, você começa já não falar assim, nossa, eu estou gastando com o quê? Preciso olhar com o que eu estou gastando. E aí eu acho que tem dois pontos. Tem um ponto nosso cultural do Brasil, que, não só do Brasil, mas de país, né, que tem uma cultura parecida com a nossa, que quando eu estou com medo, em conflito, em risco, em crise, eu volto para um comando e controle. Por quê? Porque é o que eu sei fazer, é o que eu fui criada, é o que a minha cultura brasileira sai fazer. Então, eu acho que isso potencializou as empresas falar: para, eu não vou fazer a transformação, o mundo, né? Nós estamos numa crise, economia e tudo mais, como é que eu consigo dar respostas? E aí, eu acho que começou a mostrar um ponto da fragilidade que a gente tinha na agilidade do boom criado. Por quê? Porque aí as áreas ágeis, as pessoas que trabalham com agilidade, que não tinham tanto contexto ou não estavam conseguindo mostrar esse valor ou não estavam conseguindo mostrar para as empresas que, por mais que a gente esteja trabalhando numa cultura diferente, eu consigo dar respostas para as pessoas terem controle, sabe? Aquele controle de tomar decisão e não o comando e controle que a gente está falando, isso começou a ser colocado em xeque. Então, eu acho que onde a agilidade não gera um valor, seja para essa situação de crítica, e aí depois eles também começaram a entender que o método, pelo método, não faz sentido. Eu tenho que fazer um método ágil, eu tenho que ter MVP desde que eu gere um valor, que eu mude um ponteiro, desde que eu construa um carro, que eu vou sair daqui e vou para lá, no meu problema. Não adianta a gente, né, colocar método pelo método. Então, eu acho que isso também fez colocar em xeque essa qualidade e o ponto da agilidade ali. Então, para mim, eu acho que é uma, né, uma transformação que a gente viveu em consequência desses dois fatos, desse boom no mercado de ter muita agilidade, talvez sem estar preparada, e da crise que a gente viveu. E outra, o que eu vejo agora para o futuro acontecer? Eu vejo que cada vez mais as empresas, como eu falei, a transformação não está acontecendo agora, ela já aconteceu. De certa forma, ela já aconteceu nas empresas. Então, eu vejo muito mais você buscando um profissional que já conheça de agilidade. Eu não vejo mais você falando assim, ah, eu vou buscar um profissional que conheça só do que eu quero ali, da tecnologia do produto, mas ele não sabe trabalhar com times ágeis. Por quê? Porque a empresa está trabalhando em ágil. Então, a partir do momento que eu já busco esse profissional, que eu começo a ter todo mundo trabalhando e conhecendo, aquela figura que a gente tinha do agilista pegando na mão e fazendo acontecer, ela começa a ficar menor, ela começa a ser menos necessária. E uma coisa que eu sempre falei para o time, eu pergunto em quase toda entrevista, para você, quando que você entregou o valor? Qual que é o valor da agilidade? Quando que, de fato, você fala concluir, dei cheque? E às vezes as pessoas me assustam quando falam assim, para mim é quando falam, não preciso mais de você. Mas eu não preciso mais de você, mas eu estou entregando o resultado para o cliente, eu estou trabalhando focado em outcome e não output. Então, ou seja, é que eu mudei de mindset. Se não precisar, é porque eu fiz o meu trabalho, é como se fosse um coach, um terapeuta, onde a pessoa vive sozinho. E aí você vai fazer esse trabalho, e talvez de uma forma diferente, não pegando na mão. Então, eu acho que tem muitos futuros e tem muitos leques ainda para agilidade, mas de uma reinvenção. Eu acho que uma reinvenção a gente está passando e está vivendo, meu ponto de vista.
Eu concordo, Lu, totalmente com o que você disse. Cheguei a essa conclusão também, e eu estava com muita ânsia de colocar a minha percepção no papel. Então, quando eu saí do banco, eu peguei duas férias seguidas, mais 45 dias na geladeira, eu tive aproximadamente 90 e poucos dias aqui nessa varanda onde eu estou, e eu comecei a escrever, desenhar, chegar a entender como que seria esse futuro, né? Simplesmente, eu, enquanto agilista, vou desistir, vou virar PO, viraria PO tranquilamente, sou formado analista de sistemas, fui programador, não teria problema nenhum. Mas, assim como vocês, também me apaixonei pela agilidade, e eu me provoquei a entender o que seria esse futuro, né? Muito... Me ocorreu muito, quase como que esse engenheiro de processos e práticas, né, que vai desdobrar bloqueadores, né, que vai chegar esses outcomes, mas é algo orientado a formas, né, formas que são visíveis e formas que são ocultas, formas que vão emergir, né, e métodos para coletar, identificar essas formas, e só então depois, né, qual que é a jornada que eu vou escrever para transformar uma forma conhecida, né, e qual valor eu vou estar entregando, né, então, e isso, de coração e peito aberto, em nada, absolutamente nada, compete, por exemplo, com KMM. Estamos falando de coisas absolutamente distintas. Né? O KMM tem a sua proposta, a sua literatura, que é maravilhosa, sou adepto, quero evoluir. Sou um apaixonado por Kanban e quero evoluir na minha carreira Kanban, mas a gente está falando de coisa diferente aqui. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Então, a gente está falando de designer organizacional, business agility, de transformação orientada a formas emergentes e à necessidade do cliente, do negócio e da cadeira executiva. Então é um papo um pouquinho diferente. Né? Eu posso desenhar uma jornada de transformação onde uma das etapas eu coloco o KMM. Eu desenho que, putz, para essa jornada eu quero chegar no nível 4 de KMM. E depois? E depois que eu passo no nível 4? O que, que eu vou fazer? Vou sentar no Everest e ficar lá tomando meu chimarrão? Ou não? Sim. Qual que é a próxima etapa? Então, subir um pouquinho o tom da conversa, né, parar de ficar no raso, né, e eu vislumbro como se fosse um escritório de... A gente gostou muito do nosso escritório de transformação, mas eu acho que é um escritório de business agility, uma adoção de engenharia, de agilidade, de práticas e processos, algo vivo, algo que emerge, algo que responde a mudanças do mercado, a mudanças de concorrente, algo vivo, né? Então, eu acho que não, nosso trabalho de agilistas não acaba. Né? Acho que está na hora de subir realmente de degrau. Né? Mas ele não acaba. Eu não enxergo esse futuro que acaba. Não enxergo.
Eu também. E também, Ti, eu acho que, como você colocou, eu acho que também é um lugar que forma muito, muito profissional. Você concorda que um PM, um PO vindo da agilidade, ele tem um background, um conhecimento que vai ajudar muito, desde que ele se prepare para atuar em negócio. Então, eu acho que até se a gente olhar para esse tipo de movimentação, seja para ir para líderes técnicos, seja para líderes, né, de tribo, para olhando para produto, eu acho que é uma carreira que é um pontapé e que vai trazer, porque, de novo, a gente está buscando um profissional que já tem esse conhecimento. Então, um agilista que queira fazer uma transição de carreira, ele vai estar um passo à frente, eu acho, ali de outros. E eu concordo com você com o degrau. Eu acho que a gente vai ter um olhar de trabalho um pouco diferente. E vai. De verdade. Mas nem em todos os lugares ainda está com essa maturidade. Você começa a estar com esse olhar desde que o time esteja caminhando totalmente sozinho mesmo. Né? Senão, você pode dar um tiro no pé também.
Totalmente, Lu, você falou uma coisa muito bacana agora, respeitar o tempo da transformação e do cliente, né? Eu falei ontem no Talks que rolou, eu usei dois exemplos, né? No ano passado eu passei pelo Ministério da Saúde e passei por um time do interior, né? E ao mesmo tempo na Natura também, antes de entrar na Cielo, que é onde eu estou hoje. E ambos os lugares havia sede muito forte, até de coisas básicas. Então, ainda existe um campo muito fértil dentro da tecnologia, tá? E a gente nem falou ainda de outros mercados, né? Então, gente, meus amigos, nada acabou. Nós só estamos nos transformando. Não somos agentes de transformação? Estamos mudando de pele. Estamos subindo o nível, né? Então, gente, enxerguem. É trabalho. Nós temos muito mais trabalho. Não está acabando o trabalho. Está chegando o trabalho. Mas eu acho que a galera está muito presa a essa narrativa de fim de agilidade que tem vieses e não está enxergando, não está se permitindo olhar para mercados emergentes. A gente tem um mercado do tamanho do mundo. Então, vamos ficar atento aí. Beleza? Estamos chegando no nosso final, né, André? Infelizmente.
Eu vou ser mais taxativo até no momento mentor. Mas antes de falar isso, eu quero reconhecer uma coisa que a Lu trouxe, que o Diego corroborou. Eu sou consultor também, atuei como consultor, sei lá, desde que eu me conheço por gente. Isso, estou falando de 1996 para trás, tá? 93 para trás. Já dá. Tem algumas coisinhas brancas aí também, Lu, para acertar. A gente vê como é que faz. É, são as experiências, né? Isso, acho que isso aí é bem legal, porque traz essa musculatura, essa envergadura. E acho que passei por um monte de lugar legal, bacana assim mesmo, né? Desafiador, encardido. Eu gosto de coisa encardida. Eu gosto de descascar abacaxi, pepino, essas coisas, fusão, aquisição, coisa fora do país, multidioma, multicultural, essa, uma bagunça, o caos. Eu particularmente gosto do caos, porque é onde eu consigo gerar mais valor. Isso que eu adoro. E você trouxe, vocês dois trouxeram um ponto que a minha crítica construtiva a consultorias em geral e a consultores, pessoas consultoras em geral, é não honrar. Vocês falaram no contexto de pessoas, então é não honrar as pessoas que estão ali naquele time, não honrar as pessoas que construíram ali aquele produto, aquele serviço, não honrar aquelas pessoas que fizeram aquela empresa estar naquele patamar, aquela corporação. Mas também a própria corporação. E aí é engraçado, porque muitas vezes a consultoria vem, né, de nariz empinado, e aí eu já lidei com grandes consultorias globais, e chega assim, olha, é quase que o que vocês fizeram aí é um M bem grande, tá? Não sei se tem criança ouvindo, né? Então, vou ser um pouco mais polido. Então, vocês aí não sabem nada, um bando de crianças, quem sabe somos nós. E aí tenta implantar a Forceps, às vezes um novo modelo, um novo processo, uma nova ferramenta, uma nova cultura e por aí vai. E a gente já sabe que dá ruim. Tive alguns projetos milionários que eu vi serem cancelados. Então, eu gostei muito que vocês tocaram nesse ponto, que para mim ele é muito nevrálgico mesmo, de toda e qualquer transformação. Seja digital, seja ágil, seja N transformações que a Lu trouxe aqui de vetores do mundo e vetores do futuro. Então, parabéns. Agora, sendo mais taxativo, jogo super aberto e público que não tem muito problema em falar, porque acho que eu já falei isso várias vezes. Quem está falando que a agilidade vai acabar, não tem a menor ideia do que é agilidade. Não entendeu ainda o que é agilidade. Está anos-luz para trás. Porque talvez esteja vendendo certificado, diploma, formação, e tudo isso é importante. Ou está vendendo alguma consultoria, ou sei lá qual o motivo. Mas é porque, de fato, não entendeu. Agilidade é habilidade número 3, competência número 3 do Fórum Econômico Mundial. Não é o André que está falando. Não é a Lu, não é o Diego, não é o Universo Ágil, que é o primeiro hub de agilidade do mundo, sim. Mas é o Fórum Econômico Mundial. Dali para frente, vem mais um montão de coisa que dá para a gente desdobrar. Mas como área, talvez ela esteja em transformação. Como papéis, só buscar a quantidade de vagas que tem no LinkedIn, abertas, públicas, são milhares, dezenas de milhares. De verdade, assim, achar que a agilidade vai acabar, ledo engano. Não entendeu o que é agilidade. Ah, se tiver uma área de agilidade, um escritório de transformação ágil, ele está se transformando? Sim. E aí é só olhar os ciclos passados. O mesmo escritório de projetos, IMO, também sofreu essa transformação. O mesmo escritório de processos, lá atrás, também sofreu essa transformação. E assim, outros tantos, e aí eu vou falar da área de produtos, que hoje em dia ela é mais recente, é mais a vedete, também. André, como que isso acontece nas empresas? De uma forma bem simples. Nós, empresa, não entendemos determinado assunto. Constituímos uma célula, um time, que começa com uma pessoa, duas, a hora que vai ver tem 5 mil, e a gente começa a entender essa disciplina. E a hora que isso está no nosso DNA, na nossa cultura, na nossa corrente sanguínea, é lógico que você não precisa daquela estrutura, que a gente já aprendeu. Então, quando a gente olha essas ondas, pelo menos eu falo porque eu acompanhei todas elas, a gente não sabia processos. Aí você aparece, Business Process Management, BPM, aparecendo as notações, os escritórios de processo e por aí vai. Tem até hoje, só muda o nome. Depois escritórios de gestão de processos, de projetos. Depois escritórios de transformação. Escritórios de agilistas e o que for. Agile Coaches, Agile Masters, Enterprise Agile Coaches, Enterprise Agile Deus, Agile Master, o que for. Aparece muito papel aí pelo meio do caminho. E tá tudo bem, não é errado não. Ah, PO de PO, Scrum Master de Scrum Master. Gente, vamos ser felizes. Se fizer sentido para aquela empresa, vamos embora e acabou. Bora ser feliz. Se está gerando resultado, se está gerando valor, que é o que a Lu trouxe. E agora, e já teve de ciência de dados, então vamos montar lá uma área de dados. Dados, hoje em dia, já está mais no DNA das grandes empresas. Mas e das médias? E das pequenas? Putz, aí é o que o Diego trouxe. É um oceano azul de oportunidades. É só olhar. É só buscar que vocês vão achar. Só olhar para o ladinho ali. Não precisa reinventar muito a roda, não. E muita gente, o Diego falou, tem muita gente precisando. Mas quando eu falo muita, assim, é dezena de milhar. Que às vezes, só o PDCA já ajuda. Pronto, vai ser feliz. Diego, se deixar, eu vou, eu e a Lu e você, nós vamos aqui até meia-noite. Eu gosto.
Vamos. De debate, esses pequenininhos precisam juntar. Lu, sem palavras.
Então a gente pode fazer uma intimação pública para a Lu voltar em algum próximo episódio, futuro, óbvio, né? Já convite público aqui, sem nada combinado. Faz sentido, sim. Tem mais conteúdo aqui que a gente dá para explorar, sim.
Tá bom. A gente aceita já, André. Obrigada, viu? Por poder compartilhar, por trocar, por ouvir, por matar a saudade aqui do tio, acho que da interação. Estou sempre à disposição, tá? Seja, né, para a gente conversar mais nesse canal, seja para a gente trocar com toda a comunidade aí. Como eu falei, eu gosto muito dessa troca. Às vezes o dia a dia está corrido a mil, mas a gente sempre arruma um espaço aí, tá bom? Obrigada mesmo.
Boa! Bom, se vocês, vocês quiserem acompanhar o conteúdo, Encontro Este, né? A gente acabou nem falando no começo, mas Encontro Este que aconteceu e está acontecendo ao vivo no YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch e outras tantas mídias ao vivo, e que depois ele sobe para mais de 15 players de podcast da sua preferência. Então, a Lu, pode falar, Lu, você está lá. Amanhã, estou na Amazon Music. Aí, estou aqui no Deezer, no Spotify. E por aí vai, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e sei lá.
Eu liguei para ela mesmo antes, hein? Falei, mãe, você não me liga agora porque eu vou gravar um podcast. Ela, o quê? Minha mãe, depois eu te explico, mas eu não vou conseguir te atender por um tempinho.
Depois, se quiser, com a primeira rádio ágil, web rádio, tá aí o link também, esse conteúdo estará disponível. Então pode falar, mãe, tô na rádio também. E aí ela pode ouvir lá com um bom pão de queijo mineiro, não sei se ela é de Minas ou se está morando lá em Minas ainda. Então, pega um bom cafezinho, pãozinho de queijo e curte o conteúdo, que foi muito bom.
Obrigada.
Aí, pessoal, muito bom. Obrigado e boa noite para todos.
Boa noite.
Lu, obrigado. Diego, obrigado e honrado, como sempre. Muito aprendizado e quartou. Valeu.
É isso aí.
Valeu. Obrigada.